Então diz assim no capítulo 1 do livro de Daniel, do versículo 1 em diante, nós vamos ler e depois eu informo onde vai parar. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo do Senhor. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, e a Ananias a Sadraque, a Misael a Mesaque e a Azarias a Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. E Deus fez com que esse homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por eles. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque grande é sua obra em nosso meio, Pai. O inimigo, ó Pai, tenta impedir, tenta, Senhor, nos roubar, mas nada vale, Senhor. Porque o que vale para nossas vidas, Senhor, é a sua palavra. Palavra essa, Pai, que nesta noite estamos aqui ouvindo, ó Pai. Queremos, ó Pai, ouvir a sua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala nossos corações, ó Pai. Pai, não venham ser as minhas palavras, mas as suas palavras, Senhor. Falando ao coração do teu povo, ó Pai, nessa noite, ó Pai. E que todo intento de Satanás possa perecer, todo roubo, Pai. Toda distração, ó Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. E que a semente lançada possa achar terra fértil. E ali, Senhor, nascer árvore frondosa, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diaconisa Neide, por favor, traga o controle, porque eu vou desligar esse ar, senão minha voz não vai. E o controle que está aqui não quer trabalhar. Irmãos, é muito interessante a passagem de Daniel. Obrigado. Porque é uma passagem que fala de um jovem, não só dele, mas traz aqui de outros jovens. Jovens que eram do Senhor, jovens que criam, jovens que temiam, jovens que seguiam os mandamentos do Senhor. Mas, por uma questão de desobediência, por uma questão de rebeldia, por uma questão que não agradou a Deus, o povo foi ali sitiado e foi levado para o exílio na Babilônia. E nós vemos na Bíblia, né? Até tem, se não me falha a memória, o profeta Abacuque, ele fala para o Senhor, questionando, porque, se não for, me corrija, pastor, porque o povo ímpio subjuga o povo de Deus. E aqui nós vemos essa situação porque um povo que não era de Deus, um povo que era contrário às práticas de Deus, subjugou o povo de Israel. Mas tudo tem uma finalidade, tudo tem um motivo, né? E às vezes nós não queremos enxergar os motivos que nos leva, muitas vezes, a estar distante de Deus, estar sem receber as bênçãos de Deus, de estar vivendo dias difíceis pela misericórdia de Deus. Porque se esquecemos que tudo que fazemos tem consequências, tem a colheita daquilo que plantamos. Mas a Bíblia nos fala que também, um outro contraste, não era todo aquele povo que era rebelde, desobediente a Deus. Naquele povo existia homens que ainda não eram tementes a Deus, que confiavam os seus dias em Deus. E fala aqui que o rei manda chamar, dentre aquele povo, homens da família real e da nobreza. Logo, o rei Nabucodonosor não queria qualquer pessoa para servir no seu reino. Esperto ele, né? Claro. Ninguém quer algo, ou ninguém melhor, quer pessoas que não sirvam para nada. Né? Ele não pediu para chamar pessoas que não tivessem capacidade, conhecimento, destaque no meio daquele povo. Já fica logo de cara algo interessante, porque esses homens tinham algo diferente, que fez com que aquele homem chamasse eles para servirem na corte real. Nós somos destaques. Nós somos aqueles que refletem a luz do Senhor. Nós, querendo ou não, vamos brilhar aonde nós estivermos. Não importa onde você esteja, a luz de Cristo vai brilhar. Irmãos, o diabo está aí fora para matar, roubar e destruir. Ele está preocupado em derrubar, em matar, em destruir quem? Quem já está do lado dele? Não. Ele está tentando roubar e matar e destruir aqueles que estão buscando a Deus. O diabo trabalha para fazer com que o homem que busca a Deus peque contra Deus. Veja, o diabo está trabalhando para trazer vidas para junto dele. E ele não dorme, ele não descansa. Ele está todo instante trabalhando, manipulando, fazendo estratégias para poder nos colocar em sinuca de bico, em situações desconfortáveis. Mas, independente das circunstâncias, você é homem e mulher de Deus, independente das circunstâncias. Veja, esses homens tinham brilho. E eles foram chamados para trabalhar na corte real. Mas ali eles não iriam fazer aquilo que eles quisessem. Eles iam fazer aquilo que o rei Nabucodonosor tinha para eles. Aqui o negócio é diferente. Aqui a banda toca diferente. Não é como era lá, não. Aqui vocês vão buscar e vão fazer o que eu mando. Quem manda sou eu. Eu sou o rei Nabucodonosor. E diz que o chefe foi até eles. E ele teve a incumbência do rei. O rei deu a ordem. Você deverá dar a eles uma porção diária da minha comida. Você deverá treiná-los segundo os nossos estatutos, para que depois de 3 anos eles possam estar aptos a servir aqui no reino. Irmãos, e hoje nós vivemos isso. Nós vivemos situações como essa. No nosso trabalho, na faculdade, na sociedade, a nossa vida, a todo instante, está cercada de pessoas que querem trazer para nós os seus ideais, aquilo que acredita, e querem que, com que nós acreditamos que eles estão certos, que você que está errado, que eu estou errado, mas a sociedade está certa. Eles estavam longe da sua casa, eles estavam num reino diferente, com formas de trabalhar diferente, com práticas diferentes. Mas eles eram fiéis ao Senhor. Fiéis até o ponto. Aí que eu acho interessante, né? Porque depois que ele vem e ele fala, diz a palavra do Senhor, que ainda após falar o que eles deveriam fazer, o chefe trocou o nome deles. Para mudar, de fato, a vida deles. Deu aqueles nomes para eles, mas aqueles nomes não iriam refletir quem eles eram diante de Deus. As pessoas, a sociedade, o diabo tenta impor para o povo de Deus como deve ser, como deve acontecer, mas não vale o que vale a palavra de Deus. Ah, vai me dar o nome de X, mas esse nome não terá validade para mim. O que vale é a palavra de Deus. E vou reverter isso, porque Deus me dará a vitória. E é interessante porque, como eu disse, eles estavam num reino idólatra. Mas eles não eram idólatras, eles eram tementes a Deus. E é interessante, né? Hoje em dia tem aplicativos variados de rotas, né? Você quer ir para algum lugar que não conhece muito, o que você faz? Põe no aplicativo. E ele vai calcular a rota mais rápida para você. E às vezes nós queremos fazer as mesmas coisas com Deus. Queremos pôr no aplicativo e falar, vamos ver o caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é aquele que vai nos levar ao amadurecimento, a crescer espiritualmente. Qual que era o caminho mais fácil aqui para eles? O chefe veio e deu a ordem. E o que eles deveriam fazer? Cumprir. Tá bom, é para comer? Vamos comer. É para tocar? Vamos tocar. Não. Contudo, decidiu Daniel no 8, não se tornar impuro. Veja, e ele não disse assim, não vou comer e não vou beber e ponto final. Não. Eu entendo o que você está falando, mas veja bem. Vou te propor algo. Quer que eu esteja forte? Quer que eu esteja formoso? Deixa eu comer um alimento diferente, um alimento do meu Senhor, e você verá que nós vamos estar diferente dos demais. Não é só se recusar a fazer algo contra Deus. Nós temos que nos posicionar e mostrar por que nós agimos dessa forma. Por que você se coloca dessa forma? Por que você não vai compartilhar? Por que você não vai aceitar? Por que você não vai consentir com aquilo que está errado? Você é servo de Deus, você é mulher de Deus. A luz do Senhor está na sua vida e ela tem que brilhar. Não importa o lugar e nem com que pessoas você está. Deus é Deus em nossas vidas. E por que ele falou isso? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele, como nós aqui louvamos, e é assim em situações, passamos pela prova de fogo, sim, irmãos. Não importa as circunstâncias, eu vou louvar o seu nome, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. Aqui está o momento de praticar. Isso que nós louvamos, no caso relatado aqui de Daniel, você deve manifestar o poder de Deus. Nem sempre é confortável. Nem sempre vai ser confortável. Porque a sua posição, ela é contra a posição do mundo. No dia a dia, em conversas que você tem, qualquer assunto, tem 3, 4 pessoas. Se 3 falar que concorda com algo e 1 falar que não concorda, independente do que seja o assunto, já cria um estresse, porque você é do contra, né? Muito mais quando nós estamos falando da palavra de Deus que vai contra as práticas desse mundo. Deus garante a nossa vitória. Veja, diz a Bíblia que após ele falar que ele não iria compartilhar da mesa do rei, ele pede para o chefe para se abster. E diz a palavra que Deus fez com que o homem fosse bondoso. É Deus que manda. Se posicione e Deus vai fazer as coisas. No mundo natural, aquele homem poderia falar: você está maluco? Você está negando? Você está indo contra uma ordem do rei? Você vai para a forca? Vai para a fornalha? Não. Deus fez com que o homem fosse bondoso. Lembrando que a tônica do livro de Daniel é demonstrar a soberania de Deus. Soberania de Deus. Ele manda. E o diabo tem que obedecer. Mas, para que isso aconteça, o que você deve fazer? Demonstrar que, de fato, você acredita que Deus faz todas as coisas. Que Deus está no controle. Que nada é por acaso. Tudo tem uma finalidade. A história de Daniel se assemelha à história de José, irmãos. Não se prostrou. Não se valeu das práticas, fugiu da aparência do mal. Foi fácil? Não. Mas ele venceu. Quer vencer? Fuja da aparência do mal. E é interessante que hoje eu estava pensando sobre esse assunto e me veio uma forma muito simples de entendermos, né? Sobre regime. Analise comigo. Quando eu falo em regime, já não começa bem o assunto. Porque fala em regime, fala do quê? De privação. Ninguém gosta de se privar de nada. Certo? Mas, para que você possa ter uma vida saudável, uma vida com o seu organismo joia, nota 10, com o coração a mil, você deve comer e se alimentar de coisas boas. Você comendo os alimentos saudáveis, você terá uma vida melhor. Não é isso que nós ouvimos e aprendemos? Agora, veja bem. Se nós comermos aquilo que faz mal para o nosso corpo, o que vai ter de consequência disso? Vida saudável? Não, pelo contrário. Você vai no médico, ela começa a fazer os exames, ela começa a apontar lá, né? E assim trazemos para uma analogia no texto. Comer da mesa do rei, aparentemente, era uma coisa boa. Pensou, eu estou na minha casa e recebo um telegrama do presidente da república. Convido vossa senhoria para vir jantar em minha humilde residência. Né? Mas tudo tem que passar pelo crivo de Deus. Ele deveria comer? Não deveria. Era bom? Era. Ia agradar a carne? Ia. Ia estar em festa? Ia. Mas depois ele ia ter que assumir com as consequências a sua atitude. Não é fácil. É uma luta diária, é uma luta de manhã, de tarde, de noite. Estamos inseridos nesse mundo, os banquetes estão aí sendo colocados a todo instante para nós. Né? Não podemos degustar nem da entrada, nem dos canapés, não, você não pode. Porque Deus não aceita. Você é destaque. E eu estou lendo o livro de Crônicas, e é interessante, porque Salomão foi o mais sábio, né, diz a Bíblia. E diz que lá no capítulo 9, que uma rainha chamada, não, a rainha de Sabá, soube da fama de Salomão, e foi até Jerusalém propô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouros, pedras, etc., foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. E Salomão respondeu todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e o holocausto que fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. As pessoas vão ficar impressionadas com as obras de Deus em nossas vidas. Mas, vigiai e orai, para não cair. Né? Porque as pessoas vêm, o diabo vem, para nos tentar derrubar. Deus está conosco, irmãos. Até nos momentos mais difíceis. Até numa situação difícil que nós muitas vezes nem imaginamos que possamos passar, Deus estará conosco. E Deus manifestará o seu poder se formos fiéis a Ele. O Senhor diz lá também no livro de Crônicas, no 2 Crônicas, capítulo 8, o Senhor fala para Salomão que ouviu a oração dele, e Deus ainda dá a dica: se meu povo errar e me buscar e se humilhar, eu farei, eu curarei, eu libertarei, eu moverei do céu. Então, vamos usar aquilo que Deus tem nos ensinado. Vamos buscar a Deus, vamos nos posicionar, vamos colocar como posição de soldado que vai à luta, independente das circunstâncias e das consequências, ninguém quer perder. Mas dizem Lucas que para ganhar lá nós temos que perder aqui. É. Tem que perder. Não vai dar. Não vai ter jeitinho. Não vai ter um dinheirinho. Não vai ter uma conversa boa. Não vai ter nada que faça com que adentremos aos céus sem merecermos, sem cumprirmos com aquilo que Deus nos designou nesse mundo. Daniel não aceitou. Não aceitou. E Deus manifestou o poder dele. Deus exaltou Daniel, você lê mais para frente, você vai ver isso. Porque ele se posicionou. No dia a dia, veja, é uma situação, um caso concreto aqui que nós lemos que ele esteve diante do banquete, recebeu uma ordem e foi contra. Mas é detalhes. Muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma em detalhes, achando que não tem importância, e tem importância. Porque o inimigo está de olho, o inimigo está ao derredor, procurando quem possa tragar, esperando que possa ter o quê? A brecha, para que ele possa ter legalidade e operar e trazer as malignidades. O povo de Israel reclamava porque o povo ímpio trazia julgamento sobre eles, mas no momento que eles obedeciam a Deus, faziam idolatrias, faziam aquilo que era abominável aos olhos de Deus, eles se colocavam no mesmo patamar daquele povo. E pior, porque eles tinham conhecimento de Deus. Pior, muitas vezes agimos conforme o povo de Israel, e é pior porque nós conhecemos, nós ouvimos, temos o privilégio e agimos de maneira contrária. Seja um Daniel na sua casa, seja um Daniel na sua família, seja um Daniel no seu trabalho, seja um Daniel na escola, seja um Daniel aonde for. Porque Deus vai honrar as suas atitudes. O homem não vai entender. Veja, o homem não vai entender. Era comum acontecer isso? O chefe que recebeu a ordem do rei ser bondoso com Daniel? Não, irmãos. É Deus no controle. Vai. E o mar vai se abrir? Ou vai passar por cima? Isso é a responsabilidade de Deus, né? é de Deus. Nós temos que estar nos momentos de Deus para sermos abençoados. A hora é essa. Hã? A próxima vez, não sei se vai ter. Quantos estão perdendo? Quantos estão deixando as coisas de Deus? E é infelizmente é um fato, porque estão se deliciando do banquete do rei. Mas um dia, as pessoas vão ter que pagar pelos atos praticados. E é uma verdade, ouvi uma vez, até comentei, o pastor já comentou, um pastor que falou, um missionário, né? Se o pecado não fosse bom, ninguém fazia, né? Se não tivesse algo agradável, ninguém praticaria. Só que o salário do pecado é a morte, né? As propostas estão vindo, os banquetes estão vindo. Estamos comendo desse banquete? Estamos nos deliciando do banquete? É só um pouquinho? Não tem nada? É só um biscoitinho? Né? Não, irmãos. Desobedecer a Deus é desobedecer a Deus. Não existe fazer a obra de Deus pela metade. Não existe obedecer a Deus pela metade. Ou nós obedecemos ou não. Ou somos fiéis ou não. Nós somos destaque. Então o inimigo vem contra nós. Vem contra nós. E se não estivermos buscando a Deus, vigiando ali dia e noite, podemos cair? Paulo diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Então, que você possa ver que de fato você é o destaque. Você tem algo a zelar. Você será colocado à prova. Quando passar pelo fogo, vai passar. Quando passar pelas águas, não vai te afogar. É louvando e adorando ao Senhor que você deve estar. Porque Ele é o Deus do impossível. Nós cantamos isso aqui hoje. Temos que crer nisso. Temos que crer que quando você fala algo de Deus, quando você se posiciona conforme a palavra de Deus, tem um reflexo no mundo espiritual. Tem um reflexo, sim, que vai materializar nesse mundo. Da mesma forma vai ter reflexo se você não se portar como Deus espera. Como Deus espera com que você se porte nas circunstâncias, nas dificuldades, nas lutas. Todo mundo quer o caminho mais fácil, todo mundo quer moleza, todo mundo quer a facilidade. Mas é de Deus? Muitas vezes não perguntamos, muitas vezes não questionamos se é fácil, não vai doer. Ah, é de Deus. É? Não. Aqui nós temos uma prova que não é assim. Não é assim. Irmão, não faça corpo mole. Seja um guerreiro de Deus. A prova vem e nós devemos passar por ela. A luta vem e devemos passar por ela. Você é destaque. As pessoas vão olhar e vão falar: como pôde acontecer isso? Como pôde? E eu tenho vivido muito isso esses dias, né? Esses meses, um ano. É uma maratona de prova, né? Senhor, quanta prova. Vai, meu filho, prova é para amadurecer, vamos. Prova é para crescer. Prova é para você conhecer e ter mais intimidade. Prova é para você ver que você é dependente de mim. Prova é para demonstrar que quem manda, quem é Deus, sou eu. Não é você. Ele foi um bondoso. Deus manda, irmãos. Deus manda. Cumpra com a palavra dele. Deus vai mandar. Deus manda no seu chefe. Deus manda. Deus manda no diretor? Deus manda. Deus manda em qualquer um, irmãos. O que é mandar no homem para quem abriu o mar? O que é mandar no homem aquele que criou o ser humano? Tome atitude, Deus vai ter uma reação à sua atitude. E de poder. E é de poder. Creio que todos aqui devem estar passando por uma situação. Sei lá qual. Alguém tem um ou vários problemas para ser resolvidos? Como o pastor recentemente aqui perguntou algo parecido, se alguém tinha, né? Levantei as duas mãos. Né? Temos que demonstrar que dependemos de Deus, que ouvimos e fazemos o que Ele manda. Custe o que custar. Custe o que custar. E essa palavra dói muitas vezes, porque às vezes vai custar coisas que nós estamos às vezes apegados a elas, né? Mas tudo é de Deus. Nossa vida é de Deus. Tudo que somos é para Ele. Tudo que temos é para Ele. E Ele pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Nós vemos homens de Deus na Bíblia. Homens que Deus tirou do fundo do poço. Como José. Escravo. Prisioneiro. A governador do Egito. Porque ele foi bonzinho? Não. Porque ele era fiel a Deus e obediente a Deus. Faça. Siga a receita, né? Não vai ser diferente. O problema é que hoje o inimigo tem lutado muito para com que as vidas não busquem a Deus na mesma intensidade com que esses homens buscaram a Deus. Logo, não vamos ver as mesmas produções milagrosas nesses dias se não agirmos da mesma forma. Busque, lute contra. É uma luta. Não é contra a carne, é espiritual, é uma luta. Uma luta que tem que ser guerreada todo dia, como eu falei aqui, de manhã, de tarde, de noite. Você vai ser pressionado, você vai ser colocado contra a parede, mas você vai ter que falar que você é servo do Deus vivo. E é engraçado porque, se você ler o Apocalipse, você vai ver que as pessoas vão ter uma segunda chance, né? Mas vão ter que pagar com a própria vida. Uma coisa muito horrível, né? Mas hoje, irmãos, não chegamos a esse ponto físico, né? Mas nós temos que, a cada dia, falar que nós somos servos de Deus, seguimos a Deus. Somos comprometidos com a vontade, com a obra de Deus. E com certeza, reações diversas nós vamos ter. Mas Deus sempre exaltará os homens e mulheres que são fiéis a Ele. Sempre, sempre, sempre. Mas devemos seguir a mesma receita que esses homens seguiram, né? Por isso que nós estamos aqui, nessa noite, para buscar a Deus, para orar, para nos apresentar. Né? Cada um de nós sabe o que temos feito, o que temos praticado, o que temos demonstrado às vidas que estão à nossa volta. E nessa noite, se por algum motivo tiver algo que está ainda faltando, hoje é uma oportunidade de nos reconciliar, de nos acertar, de alinhar para continuarmos na jornada. Por isso, vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Você é um Daniel. Você é o servo, você é a serva de Deus. Você é destaque. Os olhos estão sobre você. O diabo está olhando. O diabo está arquitetando, irmão. O diabo não está distante, não está de férias, não. Ele está buscando para quem ele possa tragar. Não aceite os banquetes do rei. Não aceite. Não aceite comer, não aceite. Mostre sempre que você é fiel a Deus, independente das circunstâncias. E mostre que ainda neste mundo de hoje tenebroso, existem homens e mulheres de Deus que não compactuam com coisas que vão contra Ele. Não importa o que seja. Meu Deus não aceita, meu Deus não admite. Eu também não admito. Não posso, porque não agrado meu Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, mas nem tudo convém, tudo isso, mas nem tudo convém. Por isso, irmãos, vamos orar.